Nestes dias, festejamos 49 anos desde o dia 25 de Abril de 1974. Há dias que marcam a história, e este é certamente um deles. Para mim, há alguém nascido 30 anos depois, em Abril de 2004. Esta data reveste-se de um simbolismo muito especial. Algo que não consigo apagar do pensamento, o sabor da liberdade. Nos últimos dois anos, trouxe nesta data personalidades relevantes no desenrolar das ações históricas que culminaram na nossa democracia e na liberdade para hoje vos apresentar este projeto. Por isso, este ano decidi conversar com aqueles que vão marcar o futuro do país, perguntar-lhes o que para eles significa Abril e as conquistas aí conseguidas. Assim nasceu esta minissérie de episódios, Jovens de Abril. Em 6 episódios, consideravelmente mais curtos que o normal, conversei com jovens entre os 23 e os 27 anos de idade dos 6 partidos mais votados em Portugal, nas últimas eleições legislativas. Todos nós já nascemos em liberdade. Não sabemos o que foi o período pré-25 de Abril, aliás, como cerca de metade dos portugueses. É essa uma dificuldade que a nossa democracia terá de enfrentar? No fundo, o mote foi como podemos, 49 anos depois, valorizar o 25 de Abril, o seu significado e simbolismo, sem esquecer que a liberdade nunca estará garantida, vive de conquistas diárias e constantes. Para além disto, nesta iniciativa Jovens de Abril, há 3 rubricas finais para nos fazer refletir sobre estes quase 50 anos volvidos desde o fim da ditadura. O que mudou, que momentos ficaram e quem nos marcou. O quinto convidado desta minissérie Jovens de Abril, e a conversar que a gente se entende, é o profissional de comunicação e marketing, fundador da plataforma Agora Mais Do Que Nunca e militante do PSD, Gaspar Macedo. Assim, sem mais demoras, deixo-vos com o Gaspar Macedo. Obrigado. Olá, Gaspar, obrigado por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje, é um gosto. E começava por te perguntar, o que é hoje para ti o 25 de Abril?
Pá, antes de mais, obrigado pelo convite, especialmente sobre o tema em questão. Podcasts já há muitos e fala-se muito em podcasts, mas é preciso encontrar temas realmente interessantes para se falar, e o 25 de Abril é um que infelizmente é pouco discutido neste meio mais digital. Pelo menos em podcasts eu acho que quase nunca se fala do 25 de Abril. A pergunta era, perguntaste-me o que é que significava o 25 de Abril, não é?
Sim.
Hoje em dia, infelizmente, eu acho que o significado do 25 de Abril, especialmente, e vou falar sempre aqui numa perspectiva mais para os jovens e para jovens como eu, acho que infelizmente o 25 de Abril para muitos jovens é uma ideia, hoje em dia, mais do que um conjunto de eventos, um evento em si, mas um conjunto de eventos que teve um efeito concreto na vida das pessoas. Digo porque tento muitas vezes, sempre que tenho hipótese e sempre que faço intervenções ou falo para jovens, eu tento explicar que o 25 de Abril não é essa ideia abstrata, não se trata apenas de um feriado nacional, de um dia em que os jovens deixam de ter aulas, e muito menos é algo que está completo. O 25 de Abril não foi um fim em si, o dia. E eu tento explicar muitas vezes, também para começar a combater essa ideia de que o 25 de Abril está muito distante, está muito longe, eu tento explicar que, por exemplo, eu acredito que tu também deves ser um exemplo disso, porque a grande maioria de nós somos exemplos concretos da influência que o 25 de Abril teve para o país. Porque a verdade é que antes do 25 de Abril, nós vivemos num país que estava onde a miséria geral reinava, onde não havia uma classe média forte. Também não há hoje em dia, mas comparado com antigamente, não havia mesmo. Onde ou havia miséria ou havia gente com muito. E prevalecia a miséria. E eu costumo dar o meu exemplo pessoal, e eu costumo dizer, eu sou o maior exemplo daquilo que o 25 de Abril fez pelo país e do verdadeiro significado do 25 de Abril para Portugal, porque nem há duas gerações atrás o meu pai cresceu, vivia num bairro e dormia num sótão com 8 irmãos. O meu avô, nem há, nem, o meu avô fazia trabalho de escravo e, inclusive, teve um cancro e não havia os cuidados de saúde e o Estado pouco se importava em querer oferecer os cuidados de saúde, não tinha os meios para se cuidar e lá acabou por falecer. Ou seja, nem há duas gerações atrás, ou há uma geração atrás, por exemplo, o meu pai, era impensável para o meu pai poder abrir a porta de uma universidade, ou ter acesso a um ensino de qualidade. E hoje em dia, se eu tive acesso a ensino, a saúde, se eu não cresci num bairro de lata, se eu não cresci no meio do nada, longe do resto da sociedade, é porque o 25 de Abril aconteceu. E devo ao 25 de Abril. E esse, para mim, é o significado do 25 de Abril. Infelizmente, para muitos jovens como eu, é uma ideia, é algo distante. É algo que já não tem efeito na vida delas e teve e pode continuar a ter.
Mas achas que o 25 de Abril ainda tem efeito na vida de todos nós?
Eu acho que, infelizmente, nos últimos. O 25 de Abril, pressuponho, com 25 de Abril podemos também falar da democracia que nasceu a seguir ao
Sim.
25 de Abril.
Acho que é
E eu
esse o
acho que.
significado.
Sim. Eu acho que, infelizmente, não tem tanto. E também é por isso que muita gente pensa que agora é algo distante. Não tem tanto, porque logo depois do 25 de Abril, logo depois, não, as décadas que se seguiram ao 25 de Abril, em que Portugal teve um esforço de ressurgimento económico, que está muito documentado, de grandes crescimentos económicos, onde muita gente, milhões de pessoas, se ergueram da miséria, onde se criou até uma classe média, onde em tempos não havia. Classe média, todo esse processo existia porque havia uma compreensão e quem nos governava tinha um cuidado de se preocupar e de perceber que não existe democracia em estagnação. Ou seja, não existe uma democracia saudável se vivemos num país onde a estagnação reina, a estagnação económica, a estagnação demográfica, a estagnação até cultural. E a verdade é que todo o sucesso económico que é inegável que aconteceu depois do 25 de Abril, no, nos anos 80, nos anos 90, todo esse progresso aconteceu porque às costas de um crescimento especialmente económico que não existe hoje. A verdade é que se formos a analisar nos últimos praticamente 20 anos, 22, 23 anos, Portugal, está estagnado economicamente. Nós estamos parados economicamente. E isso reflete-se depois, até na própria forma como tem sido depois governada a causa pública. É sempre numa lógica de gestão da miséria. E onde não há crescimento, é impossível haver progresso. É impossível haver um elevador social que funcione para todos. Não havendo o crescimento, começámos a lidar, e depois isto é a tal ideia do sapo na panela, em que o lume, vai sendo aumentando e o sapo não vai percebendo, só vai perceber quando for tarde demais. E é um bocado essa a lógica com que eu analiso essa questão. Por isso, infelizmente, eu acho que o 25 de Abril e que a democracia é pouco sentida pelos portugueses e cada vez mais portugueses sentem pouco a importância da democracia. Também daí eu vejo e podemos ver o ressurgimento de figuras autoritárias, seja à esquerda, seja à direita, até em Portugal. Nós ainda estamos numa fase embrionária, espero que não vá muito longe, mas é um facto que estão aí e que com cada vez mais força. E eu explico, acima de tudo, por causa desse fator, do fator da estagnação. Não havendo uma preocupação em criar políticas económicas que criem riqueza e que, especialmente, criem riqueza com o pequeno e o médio empresário no centro do crescimento, não havendo isso. É um perigo para as instituições democráticas no médio e longo prazo, como nós estamos a sentir agora.
A idade média em Portugal é de 46,8 anos. O 25 de Abril foi há 49 anos. Isto não é a idade mediana, mas dizemos que mais ou menos em média metade dos portugueses nasceram depois do 25 de Abril e mesmo alguns que tenham nascido antes do 25 de Abril não se lembram do que era viver em
Exatamente.
ditadura. Portanto, cada vez menos, ou menos portugueses que se lembram daquilo que era, do que existia antes do 25 de Abril. Achas que isso pode ser um problema da nossa democracia a curto prazo, que é o esquecimento do que existia antes dela, e pode fazer com que haja uma menor valorização do que significa a democracia e a liberdade?
Eu acho que sim, mas também não pode ser uma desculpa, porque existem democracias com mais de 50 anos em que as pessoas compreendem bem o papel das instituições democráticas e a importância de instituições democráticas fortes. E tem uma democracia saudável. Democracias com 200 anos ou com mais. Eu acho que aqui a questão em Portugal, acima de tudo, é que sim, é um facto, e tu fazes bem em relembrá-lo. Às vezes parece que não, mas este país viveu mais, se não me engano, em ditadura do que em democracia por enquanto. Ou se não, já foi há pouco tempo que ultrapassou.
Passou há pouco tempo, sim.
Exatamente. E uma pessoa, quando pensa, especialmente alguém, e eu, pá, eu ainda estou aqui um bocado no meio político, mas eu meto-me isto na pele, meto-me um bocado na pele dos meus amigos, e eu não acho que eles tenham noção de que nós nem há 5 décadas vivíamos numa ditadura. O que eu acho que tem sido o principal responsável, o principal fator responsável para aquilo que eu considero que tem sido a deterioração da democracia portuguesa, com tão pouco tempo, não é o esquecimento do povo em si, é mais o esquecimento da nossa classe governante. Claro que um está um bocado interligado com o outro, mas a verdade é que, eu costumo dizê-lo, nós democratizámo-nos, nós criámos instituições democráticas, temos um parlamento, temos uma justiça independente, mas a verdade é que, em termos de especialmente económicos e, de certa forma, sociais, nós ainda temos muitos tiques do Estado Novo. Nem há pouco tempo, agora é algo que nós vemos com maus olhos, mas nem há pouco tempo, a ideia dos donos disto tudo, dos grandes empresários que eram infalíveis e que, caso precisassem, era obrigação do Estado português apoiá-los e era obrigação da Caixa Geral de Depósitos financiar os seus projetos, por exemplo. E isso nem há pouco tempo era uma realidade em Portugal. Nem há pouco e essa é uma mentalidade um bocado, não é um bocado, é uma mentalidade muito do Estado Novo ainda, a quantidade de dinheiro, as pessoas se olharem, a quantidade de dinheiro que foi torrado, dinheiro público que foi torrado nessa lógica dos grandes projetos de interesse nacional, dos grandes empresários que não podiam falhar e eram importantes para a sociedade portuguesa. E com isso, torramos imenso dinheiro público. É algo bem recente. Hoje vemos um bocado com maus olhos, porque também aconteceu o que aconteceu. Agora, é um bocado culpa, da mentalidade da nossa classe, governante, que, acima de tudo, e depois vemos isso nos resultados eleitorais, não prioriza, e também aí é culpa da exigência do eleitor, é verdade. O governante com sucesso em Portugal tem sido aquele que promete basicamente manter tudo como está, não levantar muitas ondas. É aquele que promete até muitas vezes devolver o passado, é devolver a reforma àquela pessoa, devolver a pensão, devolver, manter o sistema de segurança social como está. Quando isso atualmente, sendo sério com as pessoas, é impossível. Atualmente existe em Portugal, por isso é que eu digo que nós vivemos num tempo muito importante para a nossa democracia, para o nosso país. É uma altura em que os portugueses têm de perceber que as coisas como estão não podem continuar e que é preciso fazer reformas estruturais profundas que nós não podemos adiar, não podemos simplesmente adiar. Mas a verdade é que nos últimos anos tem-se priorizado mais do que os políticos que prometem e querem reformar e estruturar, e os projetos políticos, tem-se priorizado projetos políticos que querem manter tudo como está. E isso tem consequências para a nossa democracia, tem consequências para a forma como as pessoas depois olham para o 25 de Abril e para a democracia em si.
Fazia-te a última pergunta, antes passamos para as rubricas, e pergunto no início da tua resposta a estas perguntas rápidas, focaste muito na questão do elevador social e perguntava-te se achas que o elevador social é a maior conquista de Abril.
Claro que sim, é a maior conquista de Abril, mas infelizmente está completamente avariado há quase 20 anos, porque lá está, não existe. Porque isto depois também tem a ver com questões ideológicas. Eu tenho as minhas posições ideológicas e tenho a minha forma de ver o mundo. E eu considero que. Mas é transversal às várias ideologias e aos vários partidos que o elevador social em Portugal atualmente está parado, não se ascende. Se alguém hoje em dia nasce, e isto há dados estatísticos, não vale a pena estarmos aqui muito tempo, mas se um jovem nasce numa família de classe média-baixa, esse jovem muito provavelmente vai continuar a fazer parte da classe média-baixa, ou até, infelizmente, a tendência é descer um nível e pertencer às classes com mais necessidades. E sim, o elevador social, embora seja uma conquista do 25 de Abril, o elevador social acaba por estar estagnado porque não há foco em algo que, nos anos a seguir ao 25 de Abril, permitiu que tanta gente se erguesse da pobreza e tanta gente beneficiasse do elevador social, que era o crescimento económico. Se uma economia não cresce, uma economia não pode distribuir. É esta a lógica mais fácil para explicar a um eleitor e a alguém que não está muito por dentro da política. E nós, o que não temos, tem sido crescimento. Temos adotado apenas uma perspectiva distributiva em vez de uma perspectiva também de criação de riqueza. E isto, para passarmos então para as rúbricas, infelizmente, e para notar mais uma vez a urgência dos tempos que nós vivemos, isto acontece e Portugal está estagnado numa altura onde se recebeu mais fundos comunitários, provavelmente, se calhar, dos últimos pacotes de fundos comunitários que nós vamos receber da Europa, mas da maior entrada de fundos comunitários em Portugal, e que não estão-se a manifestar concretamente em resultados na economia portuguesa. E, portanto, basicamente o que eu considero que esteja-se a fazer é torrar dinheiro e torrar oportunidades. E com isso estamos a inquinar as instituições democráticas e, muito provavelmente, estamos a alimentar facções, ideologias mais extremistas, políticos mais autoritários, figuras mais autoritárias, e isso, no médio e longo prazo, temo que seja muito perigoso para nós. Muito.
Tínhamos aqui conversa para muito mais tempo, mas o objetivo é também serem episódios mais curtinhos. E passando para as
Claro.
rubricas finais, dizer que nestes episódios do 25 de Abril, ao invés de duas rubricas, existirão três rubricas que serão diferentes daquelas que normalmente existem no podcast. A primeira, e vou-te perguntar, para ti quais são os três números mais relevantes para perceber o que era Portugal antes do 25 de Abril e o que é Portugal depois do 25 de Abril? E quando me refiro a números, refiro-me a estatísticas que demonstrem o que é que Portugal evoluiu ou não evoluiu ao longo destes 49 anos.
Não acho que seja preciso nós estarmos aqui com números concretos, né? Posso dizer aquilo que eu considero que sejam as métricas que definem aquilo que foi realmente um progresso inegável depois do 25 de Abril. Uma delas, até ao final do antigo milénio, entre o 25 de Abril e os quase 30 anos que se seguiram, era o crescimento económico. Porque realmente existia crescimento económico. É a métrica do crescimento económico. O Estado Novo ficou marcado por uma perspectiva protecionista, uma perspectiva de uma economia estagnada e uma economia que se limitava simplesmente a gerir a sua realidade e não em ir para lá da sua condição. E o 25 de Abril permitiu, também não só com o 25 de Abril, porque foi o 25 de Abril, foi a União Europeia, foram as reformas que eu chamo-lhe de reformas liberais dos anos 80 e dos anos 90.
Mas essas marcas mais importantes já vamos numa rúbrica seguinte.
Sim.
Agora os números que realmente marcam estes 49 anos, não é?
Sim, eu colocava a questão do crescimento económico. Eu não sei se tu queres números concretos, porque eu não te sei dizer aqui números concretos, nem quero estar a arriscar a enganar-me. Mas é a questão dos crescimentos económicos e do nível de portugueses, da taxa de portugueses em risco de pobreza, também, embora tenha aumentado nos últimos anos ligeiramente, também é algo que é incomparável com a taxa de portugueses em pobreza e em risco de pobreza no tempo do Estado Novo. E se calhar o outro dado que posso dar. É a questão também do desemprego. Do desemprego. Que também é algo que mudou completamente em relação comparando o Estado Novo com o período que se seguiu ao 25 de Abril.
Pedia-te então agora três momentos mais marcantes dos 49 anos de democracia. Começaste esse exercício antes,
Sim.
portanto, se calhar podes continuá-lo. Quais são, para ti, os três momentos que mais marcam este período pós-25 de Abril?
Eu colocaria o PREC com fim no 25 de novembro, que infelizmente ainda é um tema muito tabu. Para mim é inexplicável, mas eu também sei explicar muito bem porque é que é um tema tabu para muita gente, porque não convém falar-se disso. Mas colocaria o PREC e o 25 de novembro como aquilo que para mim é a concretização real e concreta da nossa democracia, do início da nossa democracia. Colocaria a entrada de Portugal na União Europeia, inegavelmente, e depois com o risco de não estar a parecer muito clichê, porque as outras mais óbvias tenho a certeza que haverá também quem as vá dar, eu colocaria a privatização da televisão em Portugal, a possibilidade de haver canais privados e comunicação social privada na televisão portuguesa, que não era uma realidade e que eu tenho a opinião que foi também uma mudança muito grande de paradigma na nossa democracia. Portanto, sim, eu colocava estes três momentos.
Ficamos com o PREC, 25 de novembro, entrada de Portugal na União Europeia e a abertura da comunicação social aos privados. Confesso que esta terceira me surpreendeu, mas realmente é um período muito, é uma altura também muito importante para a democracia portuguesa e que simboliza também aquelas reformas liberais que falavas,
É, exatamente.
nos anos 80, início dos anos 90. Para a última rúbrica, pedia-te quais são para ti as três personalidades mais marcantes e importantes da nossa democracia.
Ou seja, pela positiva, porque eu podia dizer que o Marcelo Caetano é uma personalidade marcante, mas eu quero dizer pela positiva. Eu considero que o Francisco Sá Carneiro foi uma figura muito importante para a nossa democracia, pelo facto de ter lutado por ela antes sequer do 25 de Abril. Coloco também o Mário Soares na lista, porque também teve esse papel, não sendo ele da minha família política, de luta pela democracia, pelos valores democráticos, mesmo antes do 25 de Abril e no pós, foram essas duas pessoas, ambas muito importantes no processo de consolidação democrática em Portugal. E a outra pessoa que eu colocaria a seguir, com o risco depois de me caírem em cima, e para também, lá está, dou-te duas óbvias e uma menos óbvia, que é para ser interessante também, colocaria o José Sócrates, por uma razão. Portugal, eu considero, isto também para terminar, que dentro dessa lógica da estagnação e da estagnação das reformas estruturais, a justiça em si é uma das áreas do Estado português que precisa de uma reforma. E os níveis de confiança dos portugueses nas instituições da justiça, também pela a demora com que a justiça age, a demora da justiça tem sido um fator para que muitos portugueses não confiem tanto na justiça em Portugal. E criou-se uma lógica durante muitos anos de que havia aqueles intocáveis. A verdade é que, da mesma forma, por exemplo, como está a ser nos Estados Unidos a primeira vez que um presidente americano está a ser levado perante um tribunal por um crime que cometeu, para nós já não é assim tão impensável. Eu acho que, embora negativo, porque realmente se provar e que o que fez foi realmente lesar o contribuinte português e roubar o Estado português. Eu considero que a justiça ter tido a capacidade de estar a levar perante a justiça alguém como o José Sócrates, que foi, para todos os efeitos, um dos homens mais poderosos de Portugal, foi primeiro-ministro, acaba por colocar José Sócrates, mesmo ele não querendo, num período muito importante da democracia portuguesa, que é se de facto provar se as instituições da justiça, que faz parte das instituições democráticas, são realmente independentes e realmente agem perante as pessoas que tiveram poderes e que são poderosas. E, portanto, eu coloco o José Sócrates também nessa lista de alguém muito importante para a democracia.
Quando tinhas dito que ias começar com pessoas, que ias falar de pessoas pela positiva, e quando disseste José Sócrates, eu temi do que poderia.
Não, 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 não. Pronto, se calhar expliquei-me mal.
Mas sim,
Mas é
ficamos com.
positivo, se pensarmos.
Pois, ficamos com Francisco Sá Carneiro, Mário Soares e José Sócrates, como as três personalidades mais marcantes e importantes da nossa democracia. Assim foi o quinto episódio desta minissérie Jovens de Abril, de A Conversar que a Gente se Entende. Obrigado, Gaspar, por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje, espero que tenhas gostado. Amanhã há mais, conto convosco. Até lá.